Foi a nossa ida ontem à cidade de Araruna-Mei. Tem uma pousada chamada Espásio da Pedra. Fica
Ah.
no pé da Pedra da Boca. Linda, linda, linda. Eu já estou me programando para ir para lá, passar uns 2 dias nessa pousada. Muito linda, Araruna. Essa estrada nova que foi entregue também.
Até a Pedra da Boca.
Até a Pedra da Boca. Vai melhorar muito o turismo naquela região que já é grande. Não encontrei mais pousada até setembro, novembro. Não tem vagas lá na pousada Topázio da Pedra, viu, Luiz?
Lá de Araruna tem o nosso amigo Sil, que é o nosso amigo Clodomar Marx. Ele é amigo irmão e tem seus negócios lá na cidade de Araruna. Quem está acompanhando a gente também, Humberto, é o querido amigo da Torre, Jairo Aranha. Jairo Aranha, um amigo irmão que sempre nos acompanha aqui no Revista Estadual. E quem está tomando café, Arthur, prepara aí. Ramos 2. Ramos mostrou a corrida, viu, Humberto? Caminhando, papapá. Agora Ramos com duas toras de bolo lá em Patos. Vamos ouvir aqui o recado de Ramos Ventura.
Voltando da caminhada, tomando um cafezinho aqui em Patos. Porque se deliciando aqui a cidade de Patos. Aquele abraço com a revista estadual.
De bolo que a gente viu aqui, Ramos, eu não sei não, essa caminhada, depois da caminhada.
Fala no microfone, você tá
depois da caminhada, Humberto, ó a tora de bolo que o caba aproveita.
Aí adianta caminhar um homem desse?
É igual a você.
É como aqueles caras, os amigos que a gente tem, que passa a semana todinha na safadeza, aí
Certo.
quando é no final de semana, sábado e domingo, aí manda uma mensagem. Que Deus abençoe e
Abençoe.
tal, amém.
Erram.
Aí, não, rapaz, que conversa é essa? Eu tô falando de
Ah.
outro amigo que a gente tem. Ramos não, rapaz. Ramos é um cara
Erram
direito.
é
Que é
um homem
isso?
direito. O preço da gasolina comum ficou mais barato em João Pessoa, na capital do estado, segundo a pesquisa do Procon Municipal. O menor valor encontrado para o pagamento à vista é de R$ 6,17, enquanto a maior chega até R$ 6,90. Em relação à semana passada, o menor preço caiu 6 centavos, com 26 postos reduzindo o valor. O levantamento também aponta a queda nos preços do etanol e dos dois tipos de diesel. Já o gás natural veicular, o GNV, está sendo vendido entre R$ 4,86 e R$ 4,99. A pesquisa foi realizada em 111 postos e está disponível no portal do Procon de João Pessoa, Humberto.
7h57, 7h57, eu mandei áudio pra você aí, não mandei, Maurício? Eu mandei, quem foi aí que...
Quem é?
Hã?
Kiko
do Castelo Branco, vai lá.
Bom dia, Humberto Alexandre, bom dia, Luiz Henrique. Me permita deixar registrado aí no Revista Estadual, Humberto Alexandre, o aniversário da minha sogra, Luísa Henrique, o nome dela, Luísa Henrique, se confunde com o nome desse grande homem aí que está ao seu lado. Mãe de Cazuza, de Antônio, Gil, Fernando, Raimundo, Severina, Beta, Rosa e Maria, minha esposa. 84 anos, Berta Alexandre. E Cazuzinita está lá escutando. E os irmãos também, o Revista Estadual. O Vinte Assido, lá no Sítio Cajazeira. Que comanda saúde e felicidade através do Revista Estadual. Obrigado, mestre Alexandre. Deus te abençoe.
Um abraço, meu querido amigo Kiko. Registrar aqui a audiência de Paulinho, lá de Poço, de José de Moura. Zezão da Boiadeira, aí na cidade de Patos, também ouvindo a gente. Gilvan e Ivaneide dos Relógios, aí na cidade de Pombal. E chega aqui a audiência também da nossa querida amiga Maria Mâncio, dizendo o seguinte: bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre. Estou sempre ligadinho aqui no Revista Estadual. Não perco esse programa maravilhoso por nada. Aqui hoje o clima está gostoso, viu? Frio, muito frio. Que Deus continue abençoando vocês. Ela está falando do assentamento Ananias Pereira. Um forte abraço lá na cidade de Conceição, Luiz Henrique.
Agora 7h59. Atenção à nossa Rede de Rádios Maurício. Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Souza, Rádio Tatiunga de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade. Um abraço forte aos amigos da Rádio Mais FM de Uiraúna, Mais FM de Cajazeiras. Um abraço. Rádio Integração de Bananeiras, Rádio Prata FM no município da Prata, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Nativa FM e a Rádio Conceição na cidade de Conceição. A gente faz um intervalo e volta já com muita poesia e muita prosa aqui no Revista Estadual.
Alô, meu povo do Revista Estadual! Aqui sou eu, Mução, e não é pegadinha não. Fico por aqui porque aqui é bom de verdade. Chama!
Revista Estadual volta já.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Neste sábado tem futebol na Tabajara. O 13 vai até Porto Alegre enfrentar o São José pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. E a Tabajara acompanha a trajetória do Galo na competição. A partida começa às 4 da tarde, mas a partir das 3, o time do Scret campeão chega na FM 105,5 e no YouTube para trazer todas as informações deste duelo. Vem com a gente para mais essa jornada esportiva, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara.
O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loc Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Oi, pessoal, eu sou a Mazã.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM, 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM, 105,5.
Hora certinha, agora são 8:03. 8:03. Daqui a pouquinho vamos falar de poesia, vamos falar de Valdir Telles. Daqui a pouquinho tem a participação aí dos nossos poetas aqui no Revista Estadual. Mas antes dos poetas, tem a nossa querida amiga menininha lá da Rua do Cantinho, na cidade de Santa Rita. Vai lá, Maurício.
Bom dia, Humberto Alexandre. Bom dia, Luiz Henrique. Eita, chove chuva, chove sem parar. O tempo de Deus, o inverno. Coisa mais linda do mundo. Deus abençoe você. Estou aqui na escuta da Rua do Cantinho, viu, em Santa Rita. No filho desse, toda empacotadinha.
Mas valeu, menininha. Pia. Chuva, né, menininho? Friozinho aí. É, aí tá toda empacotada, tá dizendo nossa querida amiga menininha. 8 horas e 4 minutos, rapaz, eu fiquei feliz, rapaz. Ontem eu ouvindo a 100.5, a FM Líder aí de Santa Rita à noite. Sim. Tinha lá uma dupla de cantadores repentistas, rapaz. Eu fiquei escutando o programa até o final. Coisa que tá ficando rara, viu, Maurício? A gente ouviu os repentistas. E também com o advento da internet, TikTok. Aí você vê esse pessoal todinho aí no TikTok. Produzindo muito. Ontem que
mas eu ouvi repentista em Patos, na Rádio Itatiunga. Na Rádio
Itatiunga, mantém, né? Mas eu tô falando aqui mais no litoral. Agora, ontem também, quem fez uma live bastante badalada, ele e a esposa, foi Nanado Alves. Contando a história de cada música. Eu tava lá assistindo, né? Inclusive, ele vai lançar uma música nova aí. Linda, 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 né? E a gente tava ouvindo ontem o nosso querido amigo poeta Nanado Alves, Luiz Henrique.
A Paraíba registra mais de 2.500 casos de picadas de escorpião por ano. E casos como o da menina do Distrito Federal que morreu esse mês, após ser picadas, essas questões são repetidas vezes porque o escorpião reacendeu o alerta e o risco e também as necessidades de prevenção. Juarez Diniz traz detalhes sobre essas questões dos cuidados e as prevenções com picadas de escorpião.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. O número de espécies de escorpiões no Brasil ultrapassa os 170 e as picadas deles têm efeitos variados, dependendo também da pessoa que recebe o veneno. O escorpião amarelo, presente em todas as macro-regiões do país, é o responsável pelos acidentes mais graves e as crianças são as mais vulneráveis a picadas de escorpiões. Um caso que chamou a atenção nos últimos dias foi o de uma criança de 11 anos no Distrito Federal, que foi vítima de picada do animal e faleceu no dia 5 deste mês, depois de ter passado 24 dias em coma induzido. Aqui em João Pessoa, o Centro de Assistência Toxicológica, CIATOX, no Hospital Universitário, HU, é o local de referência para atender casos de picada de escorpião. E nós conversamos agora com o coordenador do CIATOX, Emerson Magalhães, para mais informações. Emerson, por que o público infantil é o que sofre mais ao ser picado?
Sim, o público infantil ele apresenta algumas características peculiares, né, como realmente ter uma maior sensibilidade à toxina do escorpião. É necessário lembrar também que além do público infantil, temos as pessoas idosas, acima de 60 anos, pessoas com alguma cardiopatia que possa influenciar também, né, que a toxina acaba sendo mais efetiva nesses casos. Na realidade, a toxina ela vai ter a sua atuação independente de ser criança ou adulto. A gente tem algumas características realmente de maior sensibilidade ao veneno para algumas pessoas em relação a outras. E aí a gente destaca essa questão já de uma doença de base, né, um problema cardíaco de base, mas pelo fato também das crianças elas realmente serem mais sensíveis às alterações mais graves, né, que estariam envolvendo aí as alterações do funcionamento cardíaco.
Agora, os casos de morte, como o dessa menina em Brasília, são raros?
Casos são menores, né? Não é exatamente mais raros, né? Mas são, o número é um pouco menor, né? Caso de gravidade para escorpião, do total, por exemplo, de acidentes, nós temos em torno de 85% a 90% dos casos são enquadrados como casos leves. E o restante, os 10%, você tem casos moderados e casos graves, em torno de uns 3% dos casos, né? Mas vale salientar que uma ocorrência, a pessoa ela pode inicialmente ter apenas uma alteração local e essa alteração local ela se desencadear para uma alteração sistêmica, ou seja, aumentando a gravidade do caso. Por isso que todas as ocorrências é importante buscar o atendimento médico.
O que deve ser feito no ambiente do lar para evitar a presença de escorpiões, hein?
Primeiramente, deixar o ambiente sempre limpo, evitar acúmulo de material em casa. Se for uma casa, observar a questão do quintal, das regiões próximas à casa também. Se for também a questão do apartamento, observar se tem algum terreno baldio próximo. É assim, não deixar acumular lixo e em casa sempre manter o ambiente limpo. Escorpiões são animais de hábitos noturnos, então geralmente os acidentes acontecem à noite, a maioria dos acidentes. E aí, cuidados com os ralos, né? Fechar os ralos, principalmente assim no entardecer, que é o horário que esses animais costumam sair para buscar alimentos. Então, é o horário em que o contato com seres humanos é mais propício. Aí, fechar os ralos, né? Impedir o acúmulo de lixo, a questão desse lixo poder atrair insetos, né, dentre eles baratos, que é o alimento principal desses animais. Também, quando for calçar sapato, bater o sapato antes, né, de calçar, sapatos fechados, as roupas também, cuidado com as roupas, principalmente quando for lavar as roupas, se tiver um local onde essas roupas são armazenadas, então tirar peça por peça, antes de lavar, né, sacudir bem. Esses cuidados evitam, assim, ser surpreendido por esses animais.
E uma vez que o acidente com o escorpião ocorreu, o que deve ser feito e o que não deve ser feito?
Pode lavar o local com água e sabão, fazer uma compressa morna e procurar o atendimento médico mais próximo, né? Aqui a gente tem uma referência, que é o Hospital Universitário, mas em uma localidade que você não tem essa referência, pode ser uma UPA, pode ser um hospital com urgência, né? Então, a pessoa deve se dirigir à unidade hospitalar mais próxima, não demorar muito para procurar o atendimento. E o que não deve ser feito? Colocar produtos sobre o local afetado. Ah, eu vou colocar aqui um creme dental, eu vou colocar... Geralmente produtos, as pessoas às vezes colocam alho, às vezes passam limão no local. Evitar fazer esse tipo de procedimento. Se surgir alguma bolha, algo do tipo, evitar perfurar, sim, evitar fazer aqueles torniquetes, né, aquelas amarrações no local, dizer, ah, eu vou fazer isso aqui para evitar que o veneno se espalhe. Não, na realidade, pode deixar do jeito que está e só procurar o atendimento médico, porque no hospital serão tomadas as medidas necessárias.
A qualquer hora do dia e da noite, o Ciatox João Pessoa funciona?
O atendimento desses casos vai ser feito pelo Hospital Universitário. O Ciatox é um centro de informação, né? Atualmente ele está funcionando de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 16 horas. É um serviço mais de informação para informar a população e os profissionais de saúde. Mas o atendimento do paciente é feito no Hospital Universitário. Então, o Hospital Universitário é portas abertas 24 horas para esses casos, tá?
Nós queremos só agradecer a você, Emerson Magalhães, coordenador do Ciatox, João Pessoa. Muito obrigado pela entrevista.
Por nada. Um abraço.
E voltamos aos estúdios.
São 8 horas e 11 minutos. Eu disse 8 e 11. Maurício, prepara os parabéns. É, no último dia 15, sim, quem fez aniversário de 8 anos foi a minha amada filha Clarice.
Eita.
Clarice completou 8 anos. Hoje terei o prazer de, enquanto pai, fazer a ordenância do batismo dela. Ela será batizada hoje e se tornará membro da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Eu terei a honra de realizar essa ordenância, né, do batismo de minha filha Clarice. Então, Clarice completou 8 anos e hoje eu irei fazer a ordenância do batismo dela lá na Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, na capela, na ala Castelo Branco, a capela que fica ali perto, ali em frente à Cultura Inglesa, ali nos bancários, Maurício. E também, quem completa ano amanhã é minha amada esposa, Tatiana Pimentel, a minha galera.
Abraço.
Coisa mais linda desse mundo. Eu tenho pela minha esposa um amor e uma gratidão, viu, Maurício? Que eu não sei definir em palavras o quanto eu a amo. Quero dizer a você, meu amor, Tatiana, o quanto você é importante na minha vida. E o quanto, assim, eu amanheço todos os dias. Todos os dias, se eu sair de casa e não falar um eu te amo para a Tatiana, para mim o dia não é completo.
Aí sim.
Né? Eu amo demais você, Galega. Eu quero lhe desejar seu aniversário amanhã, que é essa semana, dia 15, foi da nossa filhinha Clarice. O seu é amanhã. E saiba que esse que está falando aqui é o homem mais apaixonado do mundo.
A rocha. Você.
Te amo demais. Bota os parabéns, Maurício, aí, pra minha esposa e pra minha filha.
Parabéns nesta data querida, mais um ano de vida que tem. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. Quanto é bela esta data de hoje. Salve, salve o seu aniversário. Deus te dê muitos anos de vida pra viver mais de um centenário. Os anjos do céu nesta hora descerão lá do céu para quê? Pra contar as velinhas do bolo e cantar parabéns pra você.
Parabéns.
Parabéns,
doutora Tatiana.
Doutora Tatiana Pimentel e minha filhinha Clarice.
E né? Parabéns também para Luísa Henrique, a sogra do nosso querido Kiko do Castelo Branco. A Luísa Henrique completa 84 anos lá no sítio Cajazeira, né,
Humberto? É verdade. 8 horas, Sítio Cajazeiras em Bananeiras, né?
Claro,
Bananeiras. Sítio Cajazeiras. 8 horas e 14 minutos, Luiz Henrique, 8:14.
Essa é para quem está em busca de uma qualificação para entrar no e se reposicionar no mercado de trabalho. O Centro de Recondicionamento de Computadores da Paraíba oferece cursos gratuitos de tecnologia, inovação e economia circular. As formações incluem o conserto e manutenção de celulares, computadores e empreendedorismo digital. Vamos ouvir a reportagem de Juarez Diniz.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Quem tem interesse em ingressar no mercado de trabalho e ainda atuar em atividades que ajudam na sustentabilidade ambiental tem uma opção, que é o Instituto de Inovação e Economia Circular, IEC, onde funciona o Centro de Recondicionamento de Computadores, CRC, aqui na Paraíba. No centro são oferecidos cursos gratuitos voltados à tecnologia, inovação e economia circular com o reaproveitamento de equipamentos e peças eletrônicas. Nós conversamos agora com Fagner Patrício dos Santos, que é coordenador do IEC na Paraíba, e ele vai nos fornecer mais informações. Fagner, quais são os cursos oferecidos no local e quem pode ter acesso?
Hoje a gente está com 10 cursos oferecendo na área digital. São cursos de reparo de smartphone, reparo de computadores, digital para todos, tudo na área digital. A gente tem uma cartilha explicando um pouco mais desses cursos. E esses cursos a gente vai dar em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e nas comunidades oferecendo esses cursos.
De onde vem esse material, Fagner?
O material, o IEC, vem de Pernambuco, é a sede principal aí, em Recife, e eles vêm fazendo parceria com vários estados do Nordeste e do Brasil. O nosso material que a gente utiliza, a gente tem no centro de recondicionamento, a gente tem celulares, a gente tem computadores. Daí a gente oferece os cursos, vamos dizer, de reparo de smartphone, onde a gente leva até os jovens os smartphones, para eles pegarem, desmontarem, verem como é o dia a dia, como se estivesse numa loja trabalhando. De reparo de computadores, do mesmo jeito, a gente leva a peça até a comunidade. As pessoas, para eles aprenderem a desmontar um computador, a montar, a consertar, e assim passo a passo de cada curso na sua área.
Vocês estão agora aceitando pessoas para participarem desses cursos, é isso? Fagner, quem quiser já pode procurar o centro para se inscrever.
No momento, os representantes de comunidades que querem levar o curso até o local vão procurar o centro, vão procurar por mim lá no centro, voltar por lá. E a gente vai abrir o site pela UFPB para inscrições. Brevemente, na primeira semana de agosto, a gente vai divulgar nas páginas da UFPB, onde vocês vão se inscrever online, tudo direitinho, pelo site da universidade e através do Instagram também, que a gente está criando os cursos que são oferecidos para jovens, idosos, para toda a comunidade no geral.
Tem já um número estabelecido de vagas?
Cada módulo do curso são 40 horas com 30 pessoas no mínimo, turmas com 30 pessoas no mínimo. E a quantidade de turmas, enquanto tiver gente, a gente vai capacitar, a gente não vai deixar ninguém de fora. A intenção da gente é a gente, daqui para o final do ano, formar mais de 1.500 pessoas.
Qual é o endereço do Centro de Recondicionamento de Computadores aqui na capital?
Hoje fica na comunidade Menino Jesus. Mas a gente brevemente vai estar transferindo ele para o centro ficar dentro da Universidade Federal da Paraíba. Está se formalizando uma parceria para ser um canto central para todo mundo, né? Brevemente vai funcionar aqui dentro da Universidade Federal da Paraíba.
Onde é que fica a comunidade Menino Jesus? Em que bairro?
Fica em Jaguaribe, ao lado da Rosa de Saron.
Agora, Fagner, qual a importância de a pessoa participar de um curso como esse? Dá para aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho, mudar de vida, você diria?
Com certeza que sim. Ontem a gente encerrou uma turma lá na comunidade do Renascer, no João Paulo 1 e 2, de 30 jovens, onde os 30 jovens, eles mesmos recondicionaram mais de 40 celulares da própria comunidade. Eles iam, levavam até o curso, eles cobravam um valor mínimo para a comunidade, para eles verem como é que funciona. A gente viu a vontade deles ingressarem nessa área de trabalho, ou seja, cada curso, quando você se interessa, você aprende, você abre sua própria loja. Ou seja, a gente vai botar no mercado pessoas realmente capacitadas a trabalhar. Com certeza dá para a gente formar e botar no mercado de trabalho várias pessoas.
Nós queremos só agradecer a você, Fagner Fabrício, coordenador do Instituto de Inovação e Economia Circular, IEC, na Paraíba. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, eu que agradeço e brevemente estaremos juntos novamente.
E voltamos aos estúdios.
8:19, 8:19, Luiz. O Sim. programa correndo, atento, e você Sim. esteve no sul, no Rio Grande do Sul, não foi?
Sim.
Diga aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Luiz.
O maior congresso de secretários e secretárias de saúde do mundo. Mais de 13 mil pessoas participando desse encontro. O encontro chama CONASEMS, que é o Congresso, o Conselho de Secretários e Secretárias Municipais no país. Esse congresso aconteceu em Porto Alegre e com destaques para duas coisas importantes, Humberto. Primeiro, o Ministério da Saúde preparou uma verdadeira bancada de atendimento aos prefeitos e prefeitas, às secretárias e secretários de saúde no país. E prestando todos os serviços do Brasil Sorridente, mais especialista, mais médicos, assistência digital, enfim, uma bancada, uma banca de atendimento. Segundo, a Paraíba teve destaque porque o projeto Castelo de Bonecas, como a gente anunciou aqui, foi pipoco lá nesse encontro. A indicação dos bonecos que se tornam os mascotes do Sistema Único de Saúde, esses bonecos foram confeccionados pelas reeducandas do presídio da Paraíba, Júlia Maranhão. A doutora Tatiana Pimentel, que foi lá como diretora do presídio, para mostrar e falar do Castelo de Bonecas. Foi realmente um grande destaque e salientado pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, doutor Adriano Massuda.
Vamos ouvir parte aqui, um pouquinho da entrevista, do bate-papo que você fez
com o doutor Adriano Massuda, que é secretário executivo do Ministério da Saúde. A gente vai acompanhar um trecho do podcast que nós produzimos lá em Porto Alegre. Ele falou de vários temas da saúde pública brasileira, falou do destaque do Castelo de Bonecas também, mas vamos ouvir o trecho em que o doutor Adriano Massuda fala da saúde pública brasileira.
Alegre, nesse 39º Congresso do CONASEMS. E o Vozes do SUS, hoje com alegria também, recebe o nosso querido amigo, já é freguês do Vozes do SUS, o secretário executivo do Ministério da Saúde, doutor Adriano Massuda, que eu vou dizer uma coisa, sabe da atenção especializada, mas sabe de tudo, das coisas do Sistema Único de Saúde. Doutor Adriano Massuda, que bom recebê-lo aqui no Vozes do SUS. Muito boa tarde.
Luiz, muito bom estar aqui contigo de novo, especialmente nesse congresso do CONASEMS, um congresso histórico acontecendo aqui em Porto Alegre. Você falou que foram 12 mil, são mais de 13.300 pessoas participando desse congresso. Mais de 3.300 cidades representadas, inúmeras atividades acontecendo. Esse congresso, de fato, demonstra a riqueza, a grandeza, a variedade do Brasil e do Sistema Único de Saúde. Experiências que discutem estratégias para ampliar a capacidade vacinal, incorporação de novas vacinas, os efeitos que as vacinas incorporadas já estão produzindo no sistema de saúde. Isso é muito importante, Luiz. Hoje nós tivemos a tripartite pela manhã.
Durante a manhã inteira, né?
Um fórum que reúne os secretários municipais, estaduais, a equipe do Ministério da Saúde, e tivemos a oportunidade de apresentar os resultados do início da vacinação, uma vacina para o vírus sincicial respiratório, provoca uma doença chamada de bronquiolite. É uma das principais causas de internação de crianças e óbitos também no período infantil. E a gente pôde celebrar, comemorar os resultados dessa vacina, mostrando já uma redução importante de hospitalizações não dá vacina. Há ações para atenção especializada. É, tivemos também na tripartite a apresentação de uma experiência da Santa Casa aqui de Porto Alegre, que passou a trocar tributos federais pela prestação de serviços. Isso permitiu, só nesse ano, que essa Santa Casa pudesse aumentar em mais de 3 mil cirurgias realizadas, ainda nesse primeiro semestre, 3 mil a mais do que ela já faz, num regime de mutirões, se tem feito todos os finais de semana, período noturno. Então, é uma alegria muito grande. E depois, eu falei que é muito simbólico, especial, porque esse congresso deveria ter acontecido há 2 anos atrás.
Sim.
2024, era quando estava programado para acontecer aqui. E onde nós estamos falando aqui, Luiz? Isso aqui estava a 2 metros embaixo d'água. Aqui passava jet ski. O estado foi duramente afetado. A gente mobilizou mais 600 profissionais da Força Nacional do SUS para vir dar apoio. O principal apoio que a população e os profissionais de saúde pediam aqui, Luiz, era apoio à saúde mental. Famílias que foram afetadas, perderam entes queridos, os trabalhadores da saúde que também foram afetados e precisavam estar trabalhando, uma sobrecarga muito grande. E nós, com as equipes da Força Nacional do SUS, colocamos 4 hospitais de campanha, fizemos atividades de consultas, exames, apoio, mas a questão da saúde mental foi determinante, a gente trouxe uma equipe especializada. Então, voltar aqui 2 anos depois, desse foi o maior desafio, e ver os avanços que foram feitos, as realizações do povo gaúcho, mas com muito apoio do governo, da nossa Força Nacional do SUS, como eu te falei, foram 600 profissionais, a maior parte desses profissionais vindo do Nordeste do nosso país, da tua Paraíba, grande parte vindo do Rio Grande do Norte.
Pois é, Luiz, aí tá o seu bate-papo, a sua entrevista, né?
No projeto,
Vozes do SUS, projeto, assim, e me garantiram uma estrutura extremamente adequada para que você pudesse fazer o trabalho lá. Parabéns,
pois é,
viu?
Pois
parabéns.
É, trabalho.
E parabéns pela luz da informação que você trouxe. Foram mais de 30 podcasts que você apresentou.
31 podcasts produzidos.
Trazendo o que o SUS oferece e a preocupação de que cada dia essas autoridades tornem o SUS melhor, Luiz Henrique.
Eu quero te falar, Humberto, também aqui no programa Revista Estadual, que além dessas questões que nós discutimos lá, o encontro tem uma prestação de serviço, porque os gestores têm muitas dificuldades, gestores de saúde têm muitas dificuldades com o gerenciamento dos recursos. Às vezes eles dizem que é falta de recursos, mas é alguns problemas de gerenciamento de recursos. O Ministério da Saúde prestou uma assistência e nós estávamos lá dialogando com gestores, com representantes de organismos, de entidades, de hospitais, de filantropia. Foi realmente um grande encontro do Conasems em Porto Alegre, Humberto. 8:27. Eu quero te dizer, Humberto, que as regiões do Sertão e Cariri vão ganhar 4 novas barragens. São elas Olho d'Água Seco, em Uiraúna, Estrelo, em Pombal, Catingueira, no município de Catingueira, e Formigueiro, em Sumé. As obras tiveram início entre os meses de abril e maio deste ano, com investimento de R$ 177 milhões, recursos oriundos do Tesouro Estadual, e vão beneficiar aproximadamente 70 mil pessoas, todo mundo aguardando a conclusão das obras dessas novas barragens, viu, Humberto?
São 8:28, 8:28, Luiz Henrique, vamos chamar mais um bloco, daqui a pouquinho a gente segue. Nós estamos aqui, nós fizemos contato aqui com Mariana Teles, e Mariana terminou não podendo participar, aí encaminhou aqui outra pessoa, e o nosso Ariel. Mas eu tô imaginando aqui que o nosso Ariel, o poeta do Farra dos Poetas, talvez tenha feito um show ontem, né? Deixei tudo amarrado, dizendo direitinho. Talvez tenha
feito um show. Lá em São José do Egito,
foi? Lá em São José do Egito, que está acontecendo lá a mostra cultural
que é o Festival Universitário de São José do Egito. É, e a gente terminou aqui não conseguindo até agora o contato com o Ariel. Mas aí eu vou
pode
tentar
aqui.
Pode
ser que tenha chance ainda.
Pode ser que tenha chance para a gente ouvir o poeta Ariel da Farra dos Poetas. Mas eu vou falar desse festival de Valdir Teles, que acontece hoje à noite lá em Tuparetama, no Pernambuco. E tô também a possibilidade de colocar o secretário de Cultura lá de Tuparetama para ele dar uma geral sobre esse evento. Toquei, Luiz, toca o barco.
7h30, eu vou chamar a nossa rede. Atenção à Rádio Web Quintal, Rádio Nativa FM de Piancó, Rádio Progresso de Sousa, Rádio Itatinga de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM em Uiraúna, Rádio Mais FM em Cajazeiras, Rádio Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM no município da Prata, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba, e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5 Tabajara FM. A história das Copas na Tabajara.
A Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos testemunhou um feito que beira o impossível no futebol moderno. O atacante russo Salenko marcou 5 gols em uma única partida na vitória da Rússia por 6-1 sobre Camarões. O mais curioso é que a Rússia foi eliminada ainda na fase de grupos, mas os gols de Salenko naquele jogo, somados a um pênalti convertido anteriormente, o tornaram artilheiro daquela Copa, ao lado de Stoichkov. Ele é o único jogador a ganhar a chuteira de ouro, tendo jogado apenas 3 jogos no torneio.
Chegou o Dia D Fiat, o maior Dia D dos últimos 50 anos. Ofertas imperdíveis nos dias 16, 17, 18 e 19 de julho. Para garantir seu Fiat Zero, Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de 153.990 por 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
8h31, eu disse 8h31, Luiz Henrique.
Às 8h32, agora eu vou chamar uma matéria de Lucas Batista, que fala de procedimentos de imposto seletivo. O Lucas Santiago, depois da reforma tributária, traz esses detalhes para a gente.
O governo federal adia para a segunda quinzena de agosto o envio da medida provisória que vai regulamentar o imposto seletivo, que é um dos principais pilares da reforma tributária. Conhecido como imposto do pecado, o tributo vai incidir sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e veículos mais poluentes. Para conversar sobre isso, a gente vai falar agora com o contador e diretor do SESCOM da Paraíba, o Fábio Maciano. Fábio, seja muito bem-vindo a Tabajara, é um prazer falar contigo. Primeiramente, eu queria que você explicasse exatamente o que é esse imposto seletivo e qual é a lógica da criação desse novo tributo dentro da reforma tributária. Seja bem-vindo, amigo.
Muito obrigado, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Então, o governo ele tenta desincentivar alguns consumos. Para isso, ele, como o próprio nome já diz, o imposto seletivo, ele seleciona alguns itens de consumo que são prejudiciais à saúde ou que fazem mal ao ambiente, para tentar sempre desincentivar esse consumo. Então, ele aumenta as alíquotas desses impostos.
Fábio, o governo adiou, né, essa medida provisória que regulamenta o imposto para a segunda quinzena do mês que vem. É, esse prazo maior é positivo para dar mais segurança jurídica ou acaba aumentando um pouco a incerteza para as empresas?
Olha, o governo vem fazendo algumas mudanças, está adiando diversos prazos. Não está muito segurança, não está muito segurança para a gente, porque a gente fica sem meio de saber os prazos, bem como fazer também. Então, Então está uma coisa muito solta, então dá muita segurança jurídica.
Os setores de bebida, tabaco, mineração, indústria automotiva devem ser os mais afetados, né, com o que foi decidido. Quais impactos, Fábio, práticos essas empresas podem esperar a partir do mês que vem?
Veja só, as indústrias nessa reforma tributária, elas serão as mais beneficiadas. Porém, nesse segmento que você citou aí, né, a parte de cigarros, bebidas alcoólicas, automotivas, né, que são indústrias que a questão do cigarro, por exemplo, prejudica a saúde, né, as bebidas alcoólicas também prejudica a saúde. Então, assim, qual é a perspectiva? Olha, vou aumentar esses impostos. O reflexo, com certeza, vai ser no contribuinte, porque as indústrias, as empresas, elas sempre repassam os impostos para o consumidor final. Então, a principal consequência é o aumento do preço final do produto.
Você falou também que um dos objetivos do imposto seletivo é, inclusive, né, desestimular o consumo de produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. A gente falou sobre isso. Na tua avaliação, Fábio, esse tipo de tributação costuma cumprir esse papel ou acaba sendo, tendo um efeito mais arrecadatório?
A gente sempre tem o efeito arrecadatório, né? Quem bebe não vai deixar de beber por causa disso. Ele provavelmente vai comprar algum produto mais barato, talvez não consuma uma cerveja, um uísque do tipo X, vai consumir um produto do tipo Y, mais barato. Eu vejo que poderia ser mais interessante aí se tivesse um incentivo, por exemplo, na indústria automotiva, para a questão dos carros elétricos, né? Se tivesse mais incentivo, já se fala que vão ser cobrados também a parte dos carros elétricos e tal, então é um risco, né?
O governo também informou que as alíquotas só serão definidas no ano que vem. Como você enxerga essa decisão?
É muito ruim, porque como é que a gente vai preparar tanto planejamento tributário para os nossos clientes, para essas empresas que estão empresas de aeroporto? A gente não tem nem as alíquotas definidas. Como é que a gente vai estudar tributariamente a melhor forma para que a empresa tenha o menor impacto? Então, quanto mais o governo prorroga essa questão da divulgação das alíquotas, pior para o setor produtivo e pior também para a classe contábil que não consegue fazer esse planejamento de forma efetiva.
Para a gente concluir, Fábio, como o empresário pode se preparar para essas mudanças que estão por vir?
Veja só, tem que ter uma atualização constante da legislação. O pessoal acha que a reforma tributária é de obrigação do setor jurídico e do setor contábil. Mas o empresário, as associações comerciais, a CDL, eles ficam muito envolvidos nesse sentido. As federações nacionais de comércio e indústria, porque é uma coisa que vai atingir diretamente para o bolso, inclusive no fluxo de caixa de crédito. Então, assim, é muito importante que o empresário ele tenha esteja atento a todas essas anuâncias da reforma tributária, porque isso vai impactar diretamente no negócio dele. E isso aí pode, inclusive, ir de uma forma que ele pague mais imposto, entendeu? Porque não tem reforma para pagar menos imposto. É uma reforma que a gente vai pagar mais imposto. Então, tem que estar atento à legislação para que a gente, dentro da legislação, faça a coisa certa e pague menos imposto dentro do possível.
A gente conversou agora com o contador e diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado da Paraíba, o Fábio Marciano, falando sobre o imposto seletivo da reforma tributária. Fábio, muito obrigado, amigo, por sua participação.
De nada, meu amigo. Isso é só um da Paraíba, só que está com a discussão que vocês aí.
E voltamos aos estúdios, é com vocês.
Agora 8 horas e 37 minutos. Humberto, eu acredito que a reforma tributária implantada vai trazer mais justiça tributária e vai facilitar a vida do setor produtivo. É porque tem gente que não gosta de pagar imposto. Imposto ninguém gosta. Agora, se não paga imposto, não tem benefícios para a sociedade. É um processo que funciona assim, né?
Se você pegar os grandes, vamos aqui para o agro. O agro, muita gente tem como uma coisa top, que é aqui a mola mestra do Brasil. Mas como é que o agro trabalha, Luiz? O agro trabalha pegando dinheiro do governo federal, com uma taxinha de juros
lá embaixo.
E quando chega o período de pagar, muitos deles busca o quê? Uma renegociação. Inclusive com um lobby grande na Câmara Federal, no Senado e tal. Aí a maioria desse pessoal que tem muito dinheiro não gosta, né, de pagar imposto. Além de não gostar, fazem campanha contra. Agora eu quero aqui saber, você que tem uma empresa, empresários que está dentro do FAIN, está dentro desses programas do governo federal, como é que o governo federal pode bancar a tua estrutura? Por exemplo, se não fossem os impostos, como era que o governo federal poderia salvar o povo do Rio Grande do Sul?
Mas eu vou mais atual. Com o tarifaço, aí os empresários recorrem ao governo. Aí está o BNDES,
pois
tá o Ministério da, da Fazenda, o Ministério da Economia, para atender aos setores que vão ter dificuldades para exportação de produtos para os Estados Unidos. E o governo já tem a sua carta. Tem outros mercados para vender os seus produtos. Por exemplo, o setor calçadista da Paraíba pode sofrer sanções. As sanções é pagar mais impostos para exportar seus produtos para os Estados Unidos. Aí o Estado é bom.
Aí o Estado é bom. Tem que chegar nessa hora e eles não querem saber de onde vem o dinheiro. Luiz, tem esse debate, a China taxou o Brasil aí, além dos 12%, mais de 55%, tem começar uma polêmica. Gente, foi só no produto da carne e é o excedente. Existe um acordo comercial entre China e Brasil de que a exportação de carne é aquele montante ali, é aquela tonelagem. Passou daquilo, fora do acordo, a China vai taxar, né? A China vai taxar porque isso também é uma forma deles preservarem também o mercado local. É diferente dos Estados Unidos, que botou lá a taxa de 25% em
na quase doida.
400 produtos de exportação. Então, portanto, é bastante diferente. E o cara faz um acordo num dia, no outro dia amanhece de outro jeito e aí é o moído. Mas o governo federal está estudando,
atento
e vai com certeza dar uma resposta para resguardar o produtor e o produto brasileiro que precisa de mercado e precisa ser comercializado, irá continuar sendo, Luiz.
8:40, Humberto, ontem à noite eu abri a geladeira lá de casa, encontrei, sabe o quê? O queijo
de cabra. Lá da casa do Cariri.
Lá da casa do
Cariri. Ela lhe mandou dois, não foi isso?
Não, mandou um. E eu tomei o iogurte. Peraí, aquele iogurte seu você já tomou?
Já, quem tomou foi Tatiana, o iogurte.
De qual?
O de morango, de cabra.
Mas rapaz, não era pra mim.
Agora eu tenho um queijozinho de quatro sabores lá.
É esse que eu tenho.
Pronto, eu ganhei um branco, ganhei dois.
Então me dê esse outro.
Não, o outro eu já comi, eu vou lhe dar.
Não, rapaz, o de quatro sabores.
Por que eu vou lhe dar o de quatro
sabores? Porque você ganhou dois.
Aí, pronto, eu ganhei dois, aí eu tenho que lhe dar um, por quê?
Me dê a metade?
Não.
Mas, rapaz.
Não, o queijo é meu.
Tava amarrado da
moleque. Não, não é amarrado, você é assim, Luiz.
Sim.
A gente
sabe que é meu?
Não vá. E outra coisa, já pagaram aquela aposta lá de Araripina, já, Maurício? Não.
Da aquela mulher,
que a mulher apostou o
Ei, vamos moto. Apostar, Maurício?
Não,
vamos
apostar, Maurício. Não, deixa pra...
8:41.
Quero saber o seguinte, Luiz Henrique.
Sim.
Quero saber o seguinte.
Diga.
Você ganhou a metade de um bode. Eu ganhei a metade de um bode.
Correto.
Aí você quer deixar o seu lá em casa e ir lá pra... Deixar o seu em casa e ir lá pra casa.
Não. É porque você vai assar o bode e eu quero um pedacinho.
E você não pode assar o seu, não?
Posso, mas não vou assar hoje, não.
Tá bom, tá certo.
8:42?
8:42.
Quer aprender um novo idioma ou se aperfeiçoar? Acontece hoje as inscrições para 1.025 vagas gratuitas em cursos de inglês, espanhol, francês, alemão e libras. Aqui na capital, os interessados devem acessar o site do Celeste. As aulas começam dia 3 de agosto. Felipe Lima é quem traz mais detalhes sobre os cursos gratuitos aqui na capital.
Tem oportunidade para quem quer aprender um novo idioma de graça em João Pessoa. O Centro de Línguas Estrangeiras do município, o Celeste, abre inscrições para novas turmas neste sábado, dia 18 de julho. Há turmas de inglês, espanhol, francês, alemão e também libras. Para explicar as regras e dar as dicas para você não perder a vaga na hora do cadastro, nós conversamos agora com a diretora do Celeste, Jéssica Holanda. Jéssica, seja muito bem-vinda à Rádio Tabajara.
Muito obrigada, Felipe. Agradecendo o espaço para que a gente possa estar divulgando as inscrições para esse semestre, o semestre 2026.2, do Centro de Línguas Estrangeiras de João Pessoa.
Maravilha. Jéssica, as vagas elas estão distribuídas entre adultos e adolescentes, é isso? Qual é o público que pode se inscrever? Quais são as regras e são quantas vagas para cada categoria?
Exatamente. O Celeste ele oferta cursos de idiomas para dois grandes públicos. O primeiro deles, acontecerá neste sábado, é uma inscrição exclusivamente online para público adulto, ou seja, qualquer pessoa da comunidade maior de 18 anos que queira fazer um de nossos cursos, seja inglês, espanhol, alemão, francês, a língua brasileira de sinais, que é a Libras, que vem sendo muito procurada. E aí a gente já está nessa divulgação e no aguardo para que os candidatos eles façam essa inscrição. Mas a gente também atende a municipalidade com os alunos da rede. Mas essa inscrição já será posterior.
E aí, nesse caso, para os adolescentes, vai seguir o mesmo esquema ou não? A inscrição vai ser diferente?
É diferente. Para os adolescentes, a inscrição ela é na sede do Celeste, na Epitácio Pessoa, e é realizada diretamente pelos pais e responsáveis desses alunos. Eles são os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2 e acontece de maneira presencial, que é realizada pelos pais. Mas essa primeira inscrição para os adultos, ela é exclusivamente online no nosso site, que é o site celeste.google.com/celeste-joão-pessoa. sitesgoogle.com/celeste-joão-pessoa. E o link ele está sendo divulgado nas redes sociais do município de João Pessoa. Então a gente já pede que a população siga lá o arroba do Instagram, que é o arroba Pref João Pessoa, onde o nosso manual de inscrições e todas as regras para que seja feita essa inscrição, o candidato tem acesso.
Jéssica, as vagas elas serão para que unidades? Na hora da inscrição, o estudante poderá optar por uma das unidades?
Isso, a grande novidade do semestre. Para o público adulto, a gente está ofertando, ampliando né, essa oferta, agora para a unidade na Zona Sul. Então, estaremos ofertando cursos de inglês e de espanhol para adultos que acontecerão em Mangabeira, na sede do CEMAP, que é o Centro de Atividades Pedagógicas e Integradoras em Mangabeira. Então, o aluno que é da Zona Sul, que queira cursar inglês e espanhol, pode fazer a opção nesse formulário de inscrição para o CEMAP, né? Dentro das dependências do CEMAP. A gente chama de unidade Celeste Sul. Essa é a grande novidade. E para quem quer ficar na sede, que é na Epitácio Pessoa, e cursar os demais cursos, além de inglês e espanhol, alemão, libras, francês, vai fazer a opção da sede. Então, Celeste, unidade sede.
Jéssica, e em relação aos documentos na hora da inscrição, né? Tanto para os adultos quanto para os adolescentes. E aí, no caso dos adolescentes, para comprovar também né, que é estudante da rede municipal, quais são esses documentos obrigatórios aí para matrícula?
A documentação é bem simples para matrícula. Então, é trazer uma declaração de que o aluno da rede municipal de ensino esteja vinculado, né, esteja matriculado à unidade em que faz parte da rede regular. E os documentos básicos né, de identidade, tanto do aluno como de seu responsável, além de comprovante de residência e uma foto 3x4. Para os adultos, nessa primeira inscrição, a gente só pede os dados, né, porque é uma primeira inscrição para classificação. Então, eles vão preencher com seus dados pessoais, quais seja nome, data de nascimento, um e-mail válido para contato, telefone e o CPF. E aí, nisso, o candidato se classificando, ele é chamado posteriormente para realizar a matrícula no Celeste.
Essa foi nossa conversa com Jéssica Holanda, diretora do Centro de Línguas Estrangeiras do município, o Celeste, que abre neste sábado inscrições para cursos de idiomas e libras. Jéssica, muito obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigada, Felipe. Nós que agradecemos a divulgação. Venham estudar no Celeste e ampliar o conhecimento do mundo.
Volto com vocês no estúdio.
Olha, são 8 horas e 48 minutos, Luiz. 8h48. O prefeito da cidade de Patos, o professor Jacob, foi aí.
Conduzido
a né? A presidência do Republicano, Luiz. Uma festa grande lá na cidade de Patos. As autoridades políticas, vereadores, empresários locais ressaltaram o trabalho do prefeito Jacob, inclusive vem trabalhando, Patos não sofreu solução de continuidade, está lá a gestão trabalhando e cumprindo os compromissos e Jacob agora é intitulado aí eleito presidente
dos republicanos.
O Bianchi Almeida contou para a gente que a solenidade, além de ter sido muito prestigiada, o Bianchi disse, tem também o prestígio político do prefeito Jacob, que tem, além de dar continuidade ao trabalho do município de Patos, tem um bom trânsito político, né? E tendo um bom trânsito político, ele e o partido dele conseguem fazer essa gestão considerada boa na cidade de Patos. Eu agradeço ao colega Bianchi Almeida, que trouxe e nos falou dessas informações da posse do presidente do Republicano lá na cidade de Patos. 8h49, você não topou a aposta do final da Copa, mas Stefano Vanderlei tem informações para a gente do Esportes.
Bom dia para você, Humberto, Luiz Henrique, todos ligados no Revista Estadual. Hoje, o 13 entra em campo pelo início do quarto mata-mata da Série D. Vai jogar lá no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, contra o São José, jogo de ida. O 13 precisa fazer um bom resultado para decidir bem jogando em casa daqui a uma semana. E hoje também tem a disputa de terceiro e quarto lugar da Copa do Mundo. França contra a Inglaterra. Os perdedores de Espanha e Argentina vão se enfrentar hoje para saber quem vai ser o terceiro colocado da Copa do Mundo. E amanhã, a grande final, 16 horas, Espanha e Argentina, o campeão da Europa contra o campeão das Américas, para ver quem realmente vai levantar a taça de campeão. A Espanha em busca do segundo, a Argentina em busca do quarto título. Vai ser realmente um jogaço, porque é Messi contra Lamine e Amal. Portanto, e o Botafogo não joga nesse final de semana. Vai folgar só dia 26, entra em campo contra a equipe do Caxias pela Série C. As informações do esporte aqui dentro do Revista Estadual, Humberto.
Valeu, Stefano Vanderlei. Olha, Luiz Henrique, deixa eu só dizer, hoje em Tuparetama, dia 18, vai acontecer o 6º Festival Valdir Teles Vive. Uma homenagem ao grande poeta Valdir Teles, e aqui eu já visualizo aqui diversos poetas que irão participar hoje, como Diomedes Marinhos, Ivanildo Vila Nova, Zé Cardoso, esse pessoal todo vai passar, e Ponax Vila Nova também vai estar participando, e vai ser, estou aqui vendo o Felipe, né, também, grandes repentistas hoje lá em Tuparetama, nessa homenagem ao grande Valdir Teles. Nós tínhamos programado aqui a participação do pessoal lá do
Tuparetama. Um bate-papo, né?
Um bate-papo, mas infelizmente não foi possível, né? Mas vamos deixar para a próxima, a gente faz essa rodada.
Sim.
As pessoas, nós combinamos, mas às vezes os compromissos desses poetas excedem aquilo.
Pode ter imprevisto.
Teve imprevisto e não foi possível colocar aqui. Mas a gente deu toda a garantia, toda a infraestrutura aqui, mas vai ficar para a próxima. Tá ok, Luiz?
O Hemocentro da Paraíba divulgou o calendário de atendimento de sua unidade móvel de coleta externa para a segunda quinzena do mês de julho agora. As ações, Humberto, ocorrerão nos seguintes municípios. Atenção, onde vai ter coleta de sangue com a unidade móvel do Hemocentro. Alhandra, em João Pessoa, em Pilar e Sumé. Esses são os locais. O objetivo é para manter a regularidade dos estoques na rede hospitalar pública, Humberto. E também nos hospitais privados. E, evidentemente, nos hospitais filantrópicos da Paraíba. As coletas externas têm início hoje, dia 18, em Alhandra, na Praça Nossa Senhora da Assunção, no centro de Alhandra, a partir das 8 horas. Já começou, né? No próximo dia 22, a unidade estará aqui na capital do estado, no Hospital de Guarnição, localizado no Grupamento de Engenharia, na Epitácio Pessoa. Isso acontecerá às 8 da manhã, no dia 22. Já no município de Pilar, vai receber a unidade móvel do Hemocentro no dia 28 de julho, na rua José Lins do Rego, em frente à delegacia em Pilar, na Praça João José Maroja. O encerramento das coletas externas no mês de julho está previsto para o dia 30, na cidade de Sumé. Lá em Sumé, em frente ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental, que é na rua Elias Duarte. Para doar sangue, Humberto, é preciso apresentar um documento oficial, ter entre 16 e 69 anos, e os menores devem estar acompanhados pelo responsável legal. Para fazer a primeira doação antes dos 60 anos, tem que estar bem alimentado, descansado e em boas condições de saúde. Doar